Quero, porém, dizer alguma coisa que é de grande importância no que se refere às pessoas que nós temos a honra e a alegria de acolher em nossa casa. Esses que vêm até aqui, por vários caminhos, por várias sugestões, e até mesmo alguns por uma intuição divina, creio eu, chegam aqui perto deste lugar, ou dentro deste lugar, onde eu dou como sagrado. Sagrado porque cultua-se uma ideia que está calcada sempre no bem, principalmente no bem do próximo, na paz do indivíduo e da humanidade. Na verdade, como pesquisa universal, onde ela esteja para declarar-se. E na beleza, como a essência e encantamento íntimo de todos nós, que ao nos espiritualizarmos gradativamente, aprendemos a selecionar lugares e já não vamos a lugares onde haja uma distonia musical, estética ou pseudoestética. Já não frequentamos ambientes que sabemos, não por preconceito, mas por verdades que nos foram ensinadas, que são nocivos. Pois assim como as pessoas, os ambientes também produzem uma aura. E esta ambiência astral, quer do indivíduo, como de um lugar, pode ser de grande luminosidade ou de grande trevas. E, logicamente, quem ama a luz não procura sombra. Ora, a ideia de termos as portas abertas inclui, por isso, todas as pessoas, já que disse que elas vêm, muitas vezes, até por impulsos, independente de seus desejos, mesmo que assim eles os tivessem, esses desejos, alguma preponderância, algo mais dentro delas as dirige. É uma espécie de um pássaro que está no interior das pessoas e que procura a região relativa às asas resplandecentes de outros pássaros de sua família. Porque todos nós somos, de fato, além da matéria, na alma, seres alados. Nós não estamos unicamente possuídos de pés que pesam e que são quase de chumbo e que andam por terrenos ásperos e lodosos. Há uma parte em nós que é alada, que é celeste. Todas as pessoas podem descobrir esta noção. É interessante que, num trabalho que estou fazendo sobre tópicos místicos, míticos da humanidade, estou catalogando pequenos tópicos que devem chegar a um número bem grande, e sempre me chamou a atenção para um ponto que deveria figurar, dando às palavras o sentido exato que elas têm. Um dos casos mais curiosos, entre muitas palavras, é o vocábulo acrobacia, que vem do grego. Para os gregos, acrobacia não era meramente um exercício circense do equilibrista da corda bamba ou no trapézio, que é mais ou menos a nossa vida. Nós vivemos em vidas humanas sempre tentando nos equilibrar nessa corda bamba. Os preços sobem, as dificuldades vêm, os desentendimentos aparecem. Mas para os gregos tinha um sentido, que era andar na ponta dos pés ou elevar-se do solo. Assim, eu acho que o espiritualismo é acrobático. Ele quer superar o chão, as coisas chãs, as coisas ásperas. E quando as pessoas já as superam e já têm um mundo interior, astral, íntimo, secreto, possuído assim de encantamento, de beleza, elas não aguentam mais os lugares diferentes. Eu, por exemplo, fico aturdido quando vejo uma pessoa qualquer capaz de ouvir uma sinfonia de Beethoven em lágrimas, como é o caso meu, quase impossível de ouvi-la no estado comum, principalmente a nona sinfonia, e que é capaz de assistir um rock. São disparidades, disparidades perigosas. A mesma pessoa que é capaz de purificar-se com regime vegetariano e de repente vai a um churrasco e aceita um boi sangrento, morto às vezes naquele mesmo terreno. Essas dicotomias de processo do ser humano são para mim piores do que seguir de vez um caminho da sombra, porque desagradam esses processos duais, ora positivos, ora negativos, a placidez dos anjos que nos contemplam. Eles nos veem felizes por estarmos caminhando dentro de uma trilha digna, suave, bela, e de repente, como a visão deles é somente feita para as coisas sublimes e claras, eles nos perdem. Eles não nos veem quando nós estamos com os atos negativos. Isso é importante dizer. Eles só nos assistem e veem quando nós estamos numa sintonia de processo. Sintonia de processo espiritual com eles. E perder essa sintonia, para mim, é a grande tragédia. Os que nunca tiveram tal sintonia espiritual, estes, em geral, não sentem. Mas não quer dizer, e aí está um ponto sério também, que aqueles que não estão conosco, que não seguem o nosso caminho, que estão lá fora, que estão caídos nas sarjetas, nossas irmãzinhas que estão nos prostíbulos, são nossas irmãs, os beberrões, os viciados em toques, em maconha, cocaína, crack, tudo isto existe no mundo. Esses seres todos merecem nosso amor, nosso respeito, porque nós não somos anjos ainda. Nós os vemos. Nós convivemos com o mundo onde eles estão. E é por isso que não podemos falar com desprezo daqueles que ainda não acordaram para o caminho luminoso dos arcanjos. Devemos amá-los. Lembro-me sempre, dentro das lendas orientais, de uma parte que diz respeito a Krishna, que é olhar numa sujidade de um ambiente terrivelmente sórdido, a figura de um bêbado caído, ele passa e contempla-o interiormente, sem jamais dizer das coisas externas, diz Krishna, um dos mestres que trouxe luz pela Índia para a humanidade toda. Eu nasceria mil vezes mais, se possível fosse, para colher a estrela que está no coração desse pobre homem caído. Então esse é o ditame espiritual daqueles que galgaram já uma região mais alta. O desprezo desaparece. Só os anjos, só eles, não nos desprezam a si mesmos, não nos podem ver quando nós estamos em lugares inadequados do céu em que eles habitam, mas eles nos esperam. Nos esperam sempre de asas abertas. Caminhar espiritualmente é, por isto, não um dom, não uma imposição de um único dogma, de uma única religião. Aqui podem, vêm e devem vir sempre pessoas de todos os caminhos religiosos. Devem vir judeus, católicos, protestantes, de todas as nações, batistas, anabatistas, presbiterianos e outros mais, umbandistas. Para mim, sem ser Krishna, sem ter atingido ainda essa altitude, o que eu vejo é a estrela que está no coração de cada um. Esta luz que cada um carrega. Porque esta luz imorredora é que é a salvação de todo homem e mulher e que será de toda a humanidade um dia, quando não houver mais necessidade das densidades carnais, dos hábitos deturpantes da natureza, dos processos indiscricionados com referência à sexualidade. Para mim tudo é certo. E eu aceito todos os homens, todas as mulheres. Jamais terei algum recato, sendo homem, já pai de filhos muitas vezes, de abraçar um homossexual, de beijá-lo, quer seja um homossexual, mulher ou homem. Porque as coisas que estão se passando na carne, nos apetites, são limitadas e mortais. Mas dentro deles está também um anjo, uma luz, que nós não podemos esquecer. Isto é que é amor. Não é meramente uma fantasia poética, de ideia amorosa, que muita gente diz cultuar. Esse outro lado é paixão. É a paixão que discrimina. É a paixão que modifica o critério, ora um negativo, ora outro positivo. Assim, a noção de universalismo ou de universalidade que já em milhares e milhares de palestras tem difundido e pregado, sempre, sempre me levaram essas noções de universalismo ou universalidade ao amor incondicional a cada criatura. Criatura esta que não implica unicamente em ser chamada de humana, porque a criatura também é um cãozinho, um animal, que merece igual respeito e tratamento, porque tem alma. É uma árvore. As árvores têm alma. Elas choram suas flores para poder dar frutos aos homens. E esta alma universal, que realmente nós vamos devagar sentindo com a nossa alma, da qual alma universal nós fazemos parte. Aí se chama a evolução integrativa. O ser no singular, integrando-se no plural, que por sua vez é o singular de Deus. O caminho é para a unidade, não para a multiplicidade. Vivemos no terreno da multiplicidade e por isso somos discrepantes nas ações. Distorcemos tantas vezes a verdade para quem na mentira, porque estamos na multiplicidade. Ao atingirmos a unidade, O Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em todos. É esta unidade que precisamos conquistar em nós. E é por isto que, pela mensagem que me cabe trazer, vaidosamente, como homem, digo ao mundo, porque ela já está sendo vertida e traduzida para outros países, é a mensagem indispensável de nosso tempo. Sair da multiplicidade para a unidade. Esta é que é a grande mensagem. Esta unidade que só é apercebida quando nós pressentimos Deus em nós, em similitude com Deus que está em todos. E só através desta captação da unicidade de Deus em todos é que vai nascer a paz na humanidade. Se é agora, ou em outro globo que se fará no espaço, sucedâneo da Terra, não sei. Mas só haverá, de fato, esta paz universal, a paz maior, tão sonhada pelo profeta persa Bahá'u'lláh, só será possível pela unidade do gênero humano em si mesmo, ele disse, sem ter a linguagem esotérica com esse acréscimo nosso, para completar o que ele mesmo sentia como verdade. Assim, amados, cada um de vocês que chega aqui é como Deus chegando em cada um de vocês. E diante de vocês, como mensageiros de Deus, eu me curvo a meu Deus e ao Deus de vocês. Que assim seja.